Nesta videoaula, nós separamos para você, em sintonia com o material da apostila de apoio, um conjunto de empresas brasileiras de sucesso. Por que nós estamos trabalhando com empresas brasileiras? Não raro, os alunos que fazem o curso de administração, na modalidade presencial, reclamam aos professores que os professores trabalham com exemplos de empresas norte-americanas. E isso cada vez mais vem sendo substituído na produção literária por empresas brasileiras de sucesso. Nós chamamos empresas brasileiras de sucesso aquelas que desenvolveram um produto, desenvolveram uma tecnologia, tiveram ou têm o seu reconhecimento além das fronteiras do país, e conseguiram a longevidade organizacional, ou seja, ultrapassaram um período e conseguem uma maturidade e uma evolução na sua vida organizacional. Nesta aula, portanto, nós vamos trabalhar com esse tema. O objetivo desta aula é estabelecer um diálogo com as teorias da administração, resgatando empresas brasileiras de sucesso, através de princípios de inovação, liderança e longevidade. Inovação, aquelas que renovam, que desenvolvem métodos, produtos, processos, tecnologias. Liderança, porque assumem um posicionamento estratégico no seu segmento competitivo e são consideradas como referências para empresas assemelhadas ou não. E longevidade, empresas que já adquiriram uma maturidade e um tempo, porque a longevidade é um aspecto importante na questão da competitividade organizacional. Para trabalhar essa aula, nós selecionamos 4 empresas brasileiras, as quais a São Paulo Alpargatas, empresa que atua no ramo do vestuário, artigos esportivos e utilitários para veículos de carga, mas tem um produto que é altamente reconhecido pelos senhores, que talvez muitos dos senhores, a exemplo da minha pessoa, gostem de fazer uso, que é a sandália havaiana. A WEG, uma empresa catarinense, começou produzindo motores e hoje é líder no seu segmento, atuando nas áreas de automação, motores e produção de tintas. A Natura, que é uma empresa de higiene e beleza pessoal, que muitos dos senhores, inclusive, devem trabalhar como consultores, representantes, uma empresa que está presente em nossas vidas. Quantos hoje não lavaram as mãos, colocaram perfume nos seus bebês, colocaram perfume pessoal produzido pela Natura? E a 4ª empresa é uma empresa de serviço, a Localiza Rent-a-Car, que trabalha no aluguel e venda de frotas, além do franchise. Já se tornou uma referência e eu vou te dizer por que nós escolhemos essas 4 empresas. Vamos começar pela empresa São Paulo Alpargatas. É uma empresa, como eu disse, do ramo de vestuário. Nós escolhemos, e por que que nós escolhemos? Porque ela é uma empresa que tem aspectos interessantes para serem analisados. Vamos começar com o início da empresa no ano de 1907. Ela veio da Argentina para o Brasil, foi trazida por um escocês, foi instalada no bairro da Moca, na cidade de São Paulo, e já no ano seguinte ela começou a produzir alpargatas, lonas e encerados. Ela teve sucesso e durante um bom tempo ela se tornou líder do mercado. Em 1960, ela lança um produto chamado sandália havaiana. E esse produto, ele passa a ser utilizado, inclusive ele aparece no dicionário Aurélio, como um produto de má qualidade. Por quê? Má qualidade porque havia uma propaganda que muitas empresas copiavam. A cópia era de má qualidade. Era conhecido como fajuta, né? E quem fazia a propaganda era o Chico Anísio. O que importa é que esse produto se popularizou e passou a ser consumido diretamente pelas pessoas de baixa renda. E ela foi perdendo mercado por isso. Alguns anos depois, a empresa fez um redimensionamento, remodelou o produto e deu uma nova roupagem. E essa, com essa nova roupagem, ela assumiu um segmento específico de mercado. Hoje, a Havaiana, ela é um produto de exportação. Tá? Ela passou a ser um produto de exportação. Então, um aspecto importante que eu queria chamar a atenção de vocês diz respeito exatamente à questão da empresa. Né? Uma empresa passa por momentos, essa empresa precisa se adaptar. Hoje, a São Paulo Alpargatas é uma empresa que atua na área de artigos esportivos. Ela tem o direito de uso das marcas Mizuno, Rainha, Topper, Bamba, Conga, Kixute, dentre outras. Ela trabalha no segmento de sandálias, ela trabalha no segmento de varejo e ela trabalha no segmento de têxteis industriais. Não raro os senhores devem ter visto um caminhão na estrada transportando materiais sendo produzidos por encerados. Grande parte dos encerados produzidos e colocados no mercado de carga do Brasil pertencem a essa empresa chamada Alpargatas. Tá? Então, voltando para a empresa, o que a gente percebe? Ela é uma empresa que tem trabalhado com constante inovação, com constante adaptação. Tá? E essa adaptação tem possibilitado que a empresa se torne longeva e sobreviva. Então, dentro dessa perspectiva, vamos para uma outra empresa que nós escolhemos para destaque. Depois eu pediria que vocês, com calma, nas suas casas, no, na sua máquina, acessassem o site da São Paulo Alpargatas e verificassem quantas transformações e quantas adequações ocorreram no intervalo de 100 anos. Isso significa o quê? Que a empresa se caracterizou por flexibilidade, por adaptabilidade, por aprendizagem, por inovação, por renovação. E lendo o site, vocês vão ver que, além de desenvolver novos produtos, novos processos, elas também tiveram adaptações estratégicas. Elas tiveram adaptações de estrutura. Elas tiveram adaptações tecnológicas. Isso deu à empresa a condição de chegar a um século de vida. É muito tempo, ela vai viver muito, ela vai produzir muito e vai se adaptar muito ainda. E aí o que, que eu queria? Que vocês lessem o site depois e conversassem com os tutores de vocês. Que teorias que vocês enxergam? Que teorias que vocês percebem a aplicação na história de vida da São Paulo Alpargatas? Ok? Portanto, temos aí um exemplo de uma empresa industrial, na linha do vestuário, na linha de produtos do vestuário pesado, que é lonas, né? Mas que é uma empresa hoje chamada de classe mundial. Hoje, quando você chega no exterior, as pessoas lhe perguntam: você tem um par de sandálias Havaiana para vender? Ou muitos amigos, quando sabem que você vai viajar: você pode me trazer um par de sandálias Havaiana de presente? Aquela que a modelo tal desfila? Aquela não sei o quê? Enfim, não importa. O que importa é saber como é que a empresa conseguiu passar um século, se adaptar e transformar um produto que era dirigido para as pessoas de classe social economicamente mais baixa ou menos favorecidas e tornar um produto consumido pela elite, com uma nova roupagem, com uma nova configuração, com um novo marketing, com um novo esforço articulado e, portanto, com uma gestão eficiente e eficaz. É isso que é gerenciamento, é isso que é administração. Lendo o site, conversando com o tutor, analisando o material pedagógico de apoio, você vai poder perceber essas questões. Vamos para a nossa segunda empresa eleita para análise, e nós escolhemos uma empresa catarinense, a WEG. A WEG, que nasceu a partir da iniciativa de três investidores, da perspectiva de empreendedora de três pessoas, inclusive com a interferência e com o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje é uma empresa mundial, é uma empresa líder que está presente em grande parte dos continentes, nos principais mercados consumidores do planeta e tem um posicionamento estratégico setorial altamente relevante. A WEG, vamos mostrar um pouquinho para os senhores da WEG, né? A WEG, portanto, ela está muito presente. Vamos então para a história da WEG. A WEG, ela foi fundada por três pessoas: o Werner Ricardo Voigt, o Egon João da Silva e o Geraldo Werner Gauss, em 16 de setembro de 1961. Então observe que em 47 anos ela passou por grandes transformações e hoje é uma empresa líder. É uma empresa líder na sua área de atuação. Tá? Quais são os produtos e serviços que a WEG oferece? Hoje a WEG não é apenas uma empresa que produz motores, ela é uma empresa na área de energia, é uma empresa de motores e é uma empresa de tintas. Basicamente, a WEG hoje se caracteriza como uma empresa que oferece soluções na área de automação industrial. Isso é um aspecto importante, porque nós estamos diante de uma empresa que é líder mundial e que também tem como característica central, primeiro, a busca constante da inovação tecnológica. Segundo, a busca constante da adaptação da sua estrutura e dos seus processos gerenciais às novas realidades do mercado. Terceiro, a busca e o estabelecimento de parcerias com empresas líderes em outras áreas do planeta para garantir o seu posicionamento estratégico. Isso faz da WEG uma empresa de sucesso, né? Então, quando você fala hoje na área de automação, ela produz bancada didática, capacitores, comando de proteção de motores, drives, painéis elétricos, proteção de circuitos elétricos, sistemas de automação. Na área de energia, que é uma outra área importante, ela trabalha com a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Então, se os senhores se lembram do conteúdo da segunda aula, quando nós falamos que a empresa tem que estar atenta às mudanças do ambiente externo, no momento em que houve uma adaptação, uma flexibilização na legislação que regulava o processo de produção, transmissão e distribuição de energia no Brasil, a WEG a incorporou e trouxe para o seu escopo de produção, para o seu ambiente interno, essa nova demanda e se posicionou estrategicamente. Olhando o site, vocês podem ver que a WEG hoje está na Índia, né? Ou seja, em 40 anos, ela se torna uma empresa de classe mundial. Ela deixa de ser uma empresa da base local, uma empresa líder catarinense, para ser uma empresa nacional, uma empresa transnacional, e hoje ela é uma empresa de classe mundial. Isso é essencialmente fruto de um processo gerencial. Vamos para alguns números da WEG para que a gente possa perceber aonde que a nossa empresa anda. Ah, eu vou pedir licença para ler alguns números. Em 2007, a WEG tinha 19.956 colaboradores. Em 2007, a WEG faturou 4.552.000. A WEG exportou em 2007, em milhões de dólares, o equivalente a 836 milhões de dólares. Isso são números que mostram a pujança de uma empresa que tem uma administração eficiente e eficaz. Uma empresa que sai da base local e se torna, como eu disse, uma empresa de classe mundial. Vamos para a terceira empresa eleita para análise, que talvez muitos dos senhores já tenham comprado um produto, já tenham assistido a um vídeo promocional na televisão. Ela é patrocinadora de novelas, ela faz propaganda com grandes atrizes da televisão brasileira, a Natura. A Natura tem um lema de vida, que um lema institucional, que é bem-estar bem. Ela trabalha com a produção e distribuição de serviços que objetivam com produtos que objetivam gerar o bem-estar das pessoas. Trabalhar com a saúde, trabalhar com a beleza, com a estética. A Natura é uma empresa nacional, uma empresa recente, tá? Que está aqui acessando o site, a gente pode ver. A Natura está no Brasil, na América do Sul, na América Latina, já começa a chegar à Europa e tem planos para estar em outros países, né? Basicamente, o que a Natura oferece? Vamos navegar um pouquinho para que a gente possa encontrar alguns elementos sobre a nossa empresa. Vamos pegar aqui dois ou três exemplos. Vamos pegar para o Dia dos Pais, 2008. Qual é a linha de produtos da Natura? Ah, ela está no mercado, trabalha com a questão da ecologia, ela tem uma linha verde, ela está preocupada com a preservação ambiental, né? A Natura e a sociedade, por exemplo, a questão do carbono neutro, né? A empresa tem buscado produzir cada vez mais produtos que não gerem emissões de carbono. Ou seja, ela está preocupada com a proteção ambiental, né? Ela desenvolve campanhas institucionais. Ela patrocina projetos de pesquisa, ela patrocina atividades de sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que está no site também. Então, ela tem um conjunto de ações que são desenvolvidas sistematicamente, que fazem parte da agenda institucional, exatamente para quê? Para contribuir com a preservação ambiental. Ora, olhando, portanto, para a Natura, vamos pegar aqui o nosso relatório da Natura, né? Quais são os elementos importantes? Os senhores podem depois entrar em cada link desse e verificar, né? Observem a complexidade e como a empresa traz aqui aquela análise que nós trabalhamos na aula 2. O ambiente interno, os colaboradores e os consultores, e o ambiente externo. Aqui o interno ainda os acionistas, e o externo, os consumidores, os fornecedores, o governo, a comunidade do entorno. Então, entrando aqui, nós percebemos a prática da teoria organizacional aplicada numa organização que já é complexa. É uma organização da base local, mas que é complexa. Vamos para o nosso último exemplo desta videoaula. Nós escolhemos aqui uma empresa de serviços. Uma empresa que nasce no estado de Minas Gerais, a partir da percepção de um empreendedor, se tornou uma grande rede, houve uma diversificação, hoje ela é uma empresa, além de locação de veículos, ela tem uma empresa dentro do grupo de locação de frotas e tem uma empresa de franchise. Hoje ela já está franqueando o uso da sua marca. Hoje é comum você chegar em aeroportos na América do Norte ou na Europa Ocidental e perceber lá no aeroporto, no ponto de contato, lá uma bandeira da Localiza Rent-a-Car. Significa que ela deixou de ser uma empresa local para ser uma empresa de classe mundial, né? Por quê? Porque o processo de gerenciamento dela levou a empresa para além das fronteiras territoriais. Então, olhando aqui, a Localiza foi fundada em 73, né? Ela passou por alguns momentos de dificuldade, ela estabeleceu, a partir de 91, uma prática que era o seguinte: vender a sua própria frota. E ela criou o conceito de seminovos. E hoje esse conceito deu origem a um novo negócio dentro da empresa. Ou seja, eles trabalham com o compromisso de utilizar o carro no processo de locação, no máximo, por um período de 24 meses, ou seja, o usuário lá, o cara que aluga o carro, ele está sempre pegando o carro da hora. Isso é uma política que já era adotada em empresas líderes na América do Norte e Europa Ocidental há muitos anos, e a Localiza trouxe para o mercado nacional. E ela pega essa frota que é liberada do processo de locação e coloca dentro de um novo conceito e vende frota dentro do conceito de seminovos. Então ela dá origem a um novo produto. Isso é também capacidade gerencial. Né? Chegamos então aos dias de hoje em que a Localiza está presente em três segmentos. Aluguel de carro, franchise e aluguel de frotas. Ou seja, ela é uma empresa complexa. Ela trabalha com um conceito de governança corporativa, portanto, ela tem os seus dados transparentes e ela é auditada por grandes empresas, inclusive da Bolsa de Valores, né, do Grupo Bovespa, né, porque ela participa do mercado acionário. Vamos então olhar. O aluguel de carro, a Localiza hoje tem 178 agências, 32.635 carros. O aluguel de frotas, ela tem uma nova marca chamada Total Flat, 19.013 carros. No franchise, ela tem 209 agências e 8.031 carros. E nos seminovos, ela tem 32 pontos de venda no país. E ela atende, ela atende 85,3% dos seus carros são vendidos ao consumidor final. Né? O que, que significa? Que ela tem um processo de gerenciamento altamente eficaz. A Localiza foi fundada nos anos 70, especificamente no ano de 1973. A partir dos anos 90, ela abre para a América Latina. Ela passa a estabelecer parcerias com empresas de outras bases mundiais. Hoje ela tem 387 agências em 9 países, 315 agências no país, 137 franqueadas, ela está presente em 83 aeroportos do Brasil, 232 agências no Brasil, 72 agências no exterior e 269 cidades do país e do exterior. Né? Ela tem um investimento da frota até 31 de março de 2008 de 224,6 milhões de reais. Né? Ela comprou até 31 de 3 de 2008, 7.123 veículos este ano. Né? Portanto, a força dela é muito grande. E, novamente, nós temos um caso de gerenciamento. Portanto, meus amigos, o objetivo dessa aula foi mostrar a vocês algumas pistas para que, navegando através da rede mundial de computadores, observando a teoria de apoio, analisando os textos complementares que foram disponibilizados online, os senhores podem perceber que, primeiro, as organizações de produção estão presentes na nossa vida, as organizações de produção nacionais, cada vez mais, têm se profissionalizado para ocupar uma posição de destaque na economia nacional e mundial, e o grande diferencial das empresas de sucesso é o seu gerenciamento eficiente e eficaz. E para isso, o papel do administrador é decisivo. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.